As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A iniciativa Tomar Natal, que visa incentivar o comércio local, arrancou neste sábado 1 de dezembro. Um conjunto de iniciativas vão marcar o mês de dezembro, precisamente com o objetivo de incentivar o comércio através das mais diversas realizações. Sobre os objetivos e sobre aquilo que está programado para este Tomar Natal, a ERTS falou com Filipa Fernandes, a vereadora do Turismo e Cultura da Câmara de Tomar, deu conta então dos objetivos deste Tomar Natal 2018.
Tomar Natal tem como objetivo fulcral o incentivo às compras no comércio tradicional, ao comércio local, e por isso começou primeiro por pensarmos numa estratégia alargada com a Junta de Freguesia, com as associações culturais, com empresas locais e, nomeadamente, com o comércio local, perceber o que é que poderia ser feito e de que forma é que podíamos todos juntos trabalhar para o mesmo fim, que é, no fundo, tornar Tomar mais apelativo para visitar e para comprar. Portanto, nesse sentido e da reunião com o comércio local surgiram algumas opiniões, portanto sugestões, às quais apelámos, aquelas que pudemos apelar, fizemos-lo com todo o empenho, nomeadamente a isenção do parque no estádio, ali perto do estádio municipal, perto do pavilhão municipal, para todos aqueles visitantes ou tomarenses que fizerem compras no comércio local mediante a entrega da fatura, no valor de igual ou superior a 10 euros. Isto mesmo para que as pessoas, no fundo, comprem, gastem aqui em Tomar e deixem gastem no comércio local de Tomar. Depois temos também isenção de tudo o que é efeitos de Natal, portanto, tudo o que é decoração natalícia em todas as lojas, em todos os comerciantes que quiserem fazer a sua decoração extra loja, portanto, na rua, têm isenção das tarifas também, e por isso, durante esta semana, foram vários os comerciantes que me ligaram a perguntar como é que o poderiam fazer. Quer dizer que está a ter sucesso e que acredito que seja o começo de um Tomar Natal, para daqui a uns anos termos luz, cor em todas as ruas da nossa cidade, e não só no centro histórico. Quisemos não só focar-nos no centro histórico, mas também para a parte nova da cidade.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar não vai aumentar em 2019 o preço do tarifário dos serviços municipais de água e saneamento. A decisão foi tomada por maioria na última reunião do Executivo Camarário, realizada na segunda-feira, e mantém os valores ao consumidor aprovados a quando do aumento para este ano. A autarquia não segue assim em 2019 aquelas que são as recomendações da ERSAR, entidade a quem cabe a regulação do setor, como referia a presidente do município, Anabela Feitas. A autarca abordou ainda as perdas de água na rede e a questão do preço dos resíduos sólidos.
Os documentos que vêm anexo à proposta de tarifário são os documentos que nós enviamos para a ERSAR para justificar o não aumento da tarifa. O ano passado, em que aumentámos o tarifário, a própria ERSAR queria que nós aumentássemos ainda mais o tarifário. E nós, não, porque neste momento aquilo que são as recomendações da ERSAR ainda são recomendações e, portanto, temos aqui alguma margem de manobra para não as acatar na totalidade. Há aqui um ponto de partida, que isto já foi falado aqui algumas vezes, que é o preço que nós pagamos pela água. E, portanto, já veio a reunião de Câmara, qual vai ser o preço que vamos pagar pela água à EPAL e às águas Val do Tejo em 2019. E, portanto, nós não estamos a fazer refletir no consumidor final esse preço. Havia aqui uma preocupação que eu também partilhei com os senhores vereadores, que era o preço dos resíduos sólidos. A Resi Tejo tinha apresentado uma proposta de passar, salvo erro, para 54 ou 60 o preço da tonelada. A Resi Tejo, o Sr. Vereador Helder, esteve semana passada, ou há 15 dias, numa assembleia da Resi Tejo, e, portanto, eles resolveram não aplicar, portanto, não aumentar esse preço. É evidente que a questão das perdas é uma questão que nos preocupa e, portanto, todas as obras que temos estado a fazer de saneamento, estamos, ao mesmo tempo, a remodelar as redes de água. Porquê? Um dos grandes fatores das perdas é o facto de termos condutas com 30, 40, 50 anos em fibrocimento e que as perdas são muito, muito elevadas. E, portanto, nas obras que estamos a fazer, estamos, ao mesmo tempo, a renovar as condutas de água. E, portanto, isso vai nos fazer diminuir as perdas.
Uma das muitas questões que pesa na eficiência e, consequentemente, no preço pago pela água é a questão dos roubos na rede. Anabela Freitas revelava que o município tem em curso um processo que visa intervir a esse nível.
Estamos com um processo da questão para tentarmos reduzir aquilo que é os roubos de água, porque os roubos de água vêm por duas vias. Primeiro, pelos roubos de água das bocas de incêndio, e portanto vamos atuar diretamente nas bocas de incêndio, e a proposta que o Sr. Vereador Luís Ramos aqui deu por causa do tipo de computadores, recordo, aprovámos aqui aquilo que era a gestão eficiente dos recursos hídricos, onde está precisamente essa questão de passarmos a ter contadores, basicamente é a telegestão, sem dúvida, pronto. Agora, também é verdade que eu disse desde o início que o orçamento dos SMAs e, portanto, a proposta de tarifário que nós tivemos que enviar para a ESAR tem que ter ligação àquilo que é o orçamento dos SMAs que nós apresentamos. E estamos, neste momento, naquela fase que não sabemos se vamos ou não integrar a nova empresa de gestão em baixa das águas, saneamento e resíduos sólidos. E, portanto, o orçamento dos SMAs está feito sem investimento. Porque se nós vamos integrar a empresa, o investimento vem via a empresa. Se a decisão da Assembleia for não integrar a empresa, assumimos, já quando foi apresentado o orçamento dos SMAs, que faremos uma revisão ao orçamento. Sendo certo que, se não integrarmos, ainda não houve nenhuma alteração e, portanto, continuamos aqui com o problema de não poder ir a fundos comunitários para fazer face não só ao crescimento das redes de saneamento, como para a remodelação das redes de abastecimento de água.
Vai à próxima reunião de Câmara, neste caso extraordinária, a realizar segunda-feira, a proposta de deliberação do vereador Hélder Henriques, submetendo à aprovação do Executivo Municipal a proposta de abertura e encerramento do mercado municipal em dias feriados do ano de 2019, que foi precedida de um inquérito de opinião realizado junto dos vendedores. Assim, a proposta de deliberação visa aprovar a abertura e encerramento do mercado municipal de Tomar, sendo proposto o encerramento nos dias 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro, e a abertura do mercado municipal nos dias 1 de março, 19 e 25 de abril, 10 e 20 de junho, 15 de agosto, 5 de outubro e 1 de novembro de 2019.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na reunião de Câmara extraordinária da Câmara de Tomar desta segunda-feira, será apresentada a proposta da segunda revisão às grandes opções do Plano e Orçamento de 2018 do Município de Tomar. A proposta de deliberação da Presidente de Câmara submete à apreciação do Executivo Municipal esta segunda revisão no valor global de 5.993.391 euros. Caso a proposta de deliberação venha a ser aprovada, esta será depois submetida à aprovação por parte da Assembleia Municipal de Tomar, a realizar ainda durante o mês de dezembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um conjunto de proprietários com terrenos à volta da aldeia do Val do Pereiro, na freguesia da Várzea dos Cavaleiros, no concelho da Sertã, propuseram à Câmara uma ação de florestação dos seus terrenos com árvores autóctones no sentido de proteger a aldeia contra futuras situações de incêndio, como aquela que se verificou em 2017 e que ali destruiu a floresta e colocou em risco as habitações. Jorge Nogueira é um dos proprietários envolvidos neste projeto e falou à reportagem da ERTE desta ação que arrancou precisamente nesta quinta-feira.
Aqui foi estamos uma associação cá no Pereiro, cuja dirigente se envolveu neste projeto de florestação e nos defendemos, porque não podemos esquecer o pesadelo que toda a gente aqui da aldeia sofreu em setembro de 2017. Em função disso, avançou-se com este projeto. A Aliança mostrou-se disponível para apoiar isto, juntamente com a ANEF, e estamos a tentar criar aqui barreiras de proteção à aldeia, portanto, para não virmos a sofrer aquilo que se passou aqui há uns tempos atrás. Há várias opções que nos deram para reflorestar isso. Eu optei por medronhês, porque, enfim, é uma árvore já bonita, e, além disso, acho que é uma barreira de proteção muito eficaz, vai ficar aqui para as gerações futuras, creio eu. Não é a parte económica que me está a mover, é mais enfim, a gente ficar bem connosco, porque estamos a contribuir para valorizar aqui a terra também. Isto é a primeira reflexão que se está a fazer, e penso que a seguir há mais 5 projetos para avançar, e penso que as pessoas estão a aceitar isto bem e querem avançar com isto.
O município mobilizou-se e encetou uma parceria com outras entidades e a colaboração da ANEF, a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, e da seguradora Aliança. Deu-se assim início ao processo, plantando simbolicamente em terrenos da cintura de proteção à volta da aldeia as primeiras árvores, como referia à nossa reportagem Cristina Nunes, do Gabinete Florestal da Câmara Municipal da Sertã.
Ora, como é que esta iniciativa deu os primeiros passos? Com o grupo de moradores, com o grupo de proprietários aqui da aldeia do Val do Pereiro, na freguesia da Várzea dos Cavaleiros, concelho da Sertã. Foram eles próprios que se uniram, eles próprios dinamizaram-se, após terem sofrido significativamente a passagem de um incêndio rural em 2017. Então juntaram esforços, juntaram as propriedades, no sentido, queremos pensar diferente, queremos pensar no futuro e queremos proteger a nossa aldeia. Uniram, deram os primeiros passos essenciais e foram ter à Câmara Municipal o que é que se pode fazer, o que é que nós podemos nos proteger, se existe alguma forma ou alguma seleção de espécies que possa melhorar e nos proteger para o futuro. E, obviamente, nós temos o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios, que mais do que um plano, nós queremos executar ações. Juntámos esforços com a ANEFA. A ANEFA, por sua vez, puxou a parceria com a Aliança. A Aliança teve esta iniciativa brilhante de fazer esta doação de 10 mil árvores. 10 mil árvores que são espécies autóctones aqui na região. São espécies que são resilientes à passagem dos incêndios rurais, que é fundamental para, então, implementar a faixa de proteção em terrenos privados, a faixa de proteção para a aldeia do Val do Pereiro. Estamos a falar de madronheiros, estamos a falar de carvalhos e estamos a falar de castanheiros.
A Aliança é uma das empresas que tem participado neste esforço de reflorestação das áreas ardidas e desde 2006 já levou a cabo a plantação de mais de 20 mil árvores em todo o país. Ana Sereno, Relações Públicas da empresa, falou também à reportagem da ERTS desta ação concreta que envolveu a cedência de 10 mil árvores entre madronheiros, castanheiros e carvalhos.
Porque isto de facto permite-nos ter aqui um pé mais forte nesta situação de responsabilidade social que também todas as empresas devem ter, e muito mais a Aliança Portugal também, porque gostamos sempre de retribuir um pouco à sociedade a confiança que depositam em nós, como é óbvio. E finalmente ficamos muito satisfeitos de poder estar aqui a concretizar esta ação, que teve que ser atrasada no tempo por causa das condições climatéricas e depois porque não havia as condições suficientes para que as árvores pudessem ser postas em condições no local. E finalmente conseguimos realizar esta ação também com a participação de moradores locais, conseguimos trazer aqui uma turma da escola secundária da Maia, ligada à EPIS, com quem nós também temos projetos na ordem da responsabilidade social. E, portanto, conjuga-se aqui uma série de fatores muito, muito simpáticos e que permitem que toda esta ação tenha também mais força de criar aqui alguma consciência ambiental e de levarmos este tipo de projetos para a frente.
A Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente é a responsável pelo projeto Pro Natura, projeto no âmbito do qual decorre esta reflorestação na Sertã. Como referia Vera Santos, responsável técnica da associação, este projeto existe já desde 2002.
O projeto Pro Natura foi um projeto criado em 2002 pela ANEFA que visa reflorestar áreas florestais ardidas e ou degradadas. Nós desde 2002 temos tido várias empresas que se têm associado a nós e têm feito plantações connosco. Infelizmente, eu digo infelizmente, face à calamidade do ano de 2017, tivemos mais empresas que se quiseram associar a nós para fazer esta reflorestação. A Aliança é nossa parceira desde 2006. Todos os anos fazem ações simbólicas de plantação connosco. Neste caso, face à calamidade de 2017, e visto que 2017 foi um ano um bocadinho mais complicado em termos, começou a chover muito tarde e depois passou a época de plantação, agora resolvemos, nesta época que estamos na época ideal de plantação, resolvemos dar início ao trabalho que a Aliança queria fazer na arborização a nível nacional. Ou seja, o pontapé de sair, o sítio escolhido foi aqui, a Conselho da Sertã, nomeadamente a freguesia de Valpereiro, com base nas características deste local e na união da população, E estamos aqui para plantar 10 mil árvores. Hoje foram plantadas apenas uma ação simbólica, porque as condições climatéricas também não permitiram muito, mas vamos continuar a fazer a plantação das 10 mil árvores aqui na Freguesia de Valpareiro e no Conselho de Sertã.
A Câmara de Ferreira do Zêzere, com a concordância da maioria da Assembleia Municipal, irá avançar para o pedido de declaração de utilidade pública com caráter de urgência, com a consequente autorização de posse administrativa da expropriação de algumas parcelas de terreno no sentido de avançar para a requalificação do espaço público em Ferreira do Zêzere. Em edital, o município justifica a urgência desta expropriação com o facto de se tratarem de obras de interesse público e da necessidade de se iniciar a empreitada da obra de urbanização e requalificação da vila no mais curto espaço de tempo, para que não fique sem efeito o procedimento de financiamento comunitário no âmbito da candidatura ao Programa Operacional Regional do Centro, o Centro 2020, podendo acarretar graves prejuízos para o município, uma vez que a candidatura não será aprovada sem que seja feita a posse das parcelas de terreno objeto desta expropriação. Já está feita uma proposta de indemnização aos 14 proprietários, com valores que totalizam cerca de 50 mil euros e que vão desde os 480 aos 12.300 euros. Os visados dispõem agora de um prazo de 15 dias após a publicação da declaração de utilidade pública para responder a esta proposta, fim do qual será dado início ao processo de expropriação litigiosa.
A primeira a informar.
O Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais apresenta, no próximo dia 15 de dezembro, mais uma sessão de música para bebés e família e ainda uma sessão especial de música para grávidas. As inscrições estão abertas até sexta-feira, dia 14 de dezembro, na Secretaria da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. As sessões terão lugar no Estúdio 1 da Sociedade, às 10 horas, com sessões para bebés dos 0 aos 2 anos, às 11 horas, sessão para crianças dos 3 aos 5 anos de idade, e às 12 horas, a sessão especial de música para as grávidas. As próximas datas serão 12 de janeiro, 9 de fevereiro e 9 de março, realizando-se assim sempre ao segundo sábado de cada mês. Em sábado de feriado, a sessão segue para o fim de semana seguinte. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.